Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais um Paraná de Hoje. Edição desta quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Polícia encontra quartel-general da quadrilha que atacou um comboio de carros fortes na BR-376. Prefeitura de Barra do Jacaré decreta luto por morte de vereador durante a tentativa de assalto aos carros fortes. Presos de Cianorte fazem terceira rebelião só neste ano. Carcereiro ficou refém por mais de 14 horas. Cuidados com choques, a Copel alerta sobre os riscos de acidentes com a rede elétrica durante o carnaval. Volta às aulas exige atenção dos pais com o peso das mochilas que as crianças levam para a escola.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A previsão para esta quarta-feira é de um dia típico de verão em todo o Paraná. A massa de ar seco que cobriu grande parte da região sul do país nos últimos dias perdeu força. Com isso, faz muito calor e sol. Durante toda a tarde, as temperaturas ficam altas e, com o aumento da umidade, voltam as pancadas de chuva. Máximas previstas para hoje, 26 em Ponta Grossa e União da Vitória, 28 em Telêmaco, Borba e Curitiba, 29 em Francisco Beltrão e Paranaguá, 30 em Cascavel, Arapongas e Londrina, 32 em Maringá e Paranavaí e 33 graus em Foz do Iguaçu. A Polícia Militar anunciou ter descoberto o quartel-general dos bandidos que atacaram 5 carros fortes ontem de manhã na BR-376. O local fica numa chácara em Campo Largo, na Grande Curitiba. Um morador da região informou que um grupo de homens comprou a propriedade há pouco tempo. Os policiais foram até lá, mas encontraram a casa vazia. Mesmo assim, eles fizeram uma vigília no local. Ficaram lá até a chegada de 2 assaltantes. Armados com um fuzil e uma pistola, os homens trocaram tiros com os policiais. Os 2 foram baleados e morreram no local. Dentro do carro usado pela dupla havia um colete balístico, uma mochila com explosivos, miguelitos, que são aqueles pregos soldados que eles jogam nas estradas para furar pneus, um cilindro de oxigênio, balaclavas e um rádio comunicador na frequência da polícia. O carro usado pelos bandidos era roubado. Na chácara havia outros 2 carros, um com alerta de roubo e outro que aparentemente não havia sido roubado. Os policiais encontraram lá também um homem de 80 anos que trabalha como caseiro na propriedade comprada pelos bandidos. Ele vive lá desde antes dos bandidos chegarem e contou que na segunda-feira à noite houve uma reunião com várias pessoas. A polícia acredita que entre 12 e 15 marginais tenham participado da tentativa de roubo aos carros fortes. O ataque dos bandidos aconteceu perto das 9 da manhã, na ponte sobre o rio Tibagi, na BR-376, próximo à colônia Vítimas 1, em Palmeira, região dos Campos Gerais. 5 carros fortes seguiam em comboio pela rodovia. Os assaltantes bloquearam a pista com um caminhão atravessado. No momento do ataque, houve uma intensa troca de tiros entre a quadrilha e os vigilantes do comboio. A troca de tiros acabou provocando a morte de inocentes, pessoas que passavam pela rodovia e que não tinham nada a ver com a situação. Quem tem detalhes é Rafaela Lorenzen.
2 pessoas inocentes morreram durante a tentativa de assalto aos carros fortes na BR-376. Elas passavam pela rodovia no momento da ação dos bandidos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas são o caminhoneiro Wilson Pereira, de 41 anos, e Elton de Alexandre de Aguiar Mata, de 36 anos. Ele era vereador em Barra do Jacaré, cidade do norte do estado. Elton Mata viajava em um carro acompanhado de outros 2 vereadores da cidade, Edivaldo do Nascimento e Miguel Calisto. Eles estavam a caminho de Curitiba para uma visita à Secretaria Estadual Estadual de Educação. Na estrada, eles foram surpreendidos pela troca de tiros. Elton foi baleado e morreu no local. O corpo dele começou a ser velado hoje de manhã em Barra do Jacaré. A cidade decretou luto oficial de 3 dias. O vereador Miguel Calixto também foi baleado e está em estado grave no Hospital Bom Jesus, em Ponta Grossa. O outro vereador, Edivaldo do Nascimento, não se feriu e foi a Curitiba, onde foi ouvido como testemunha. Horas depois do tiroteio, que provocou a interdição da rodovia por mais de 6 horas, a polícia confirmou a morte de um suspeito de integrar a quadrilha de assaltantes. Ele teria sido ferido na troca de tiros e foi encontrado a cerca de 7 quilômetros do local do crime. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
A polícia segue na caça dos demais bandidos desta quadrilha. Nos últimos dias, antes mesmo da época própria do carnaval, nós temos pelas capitais de todo o país inúmeros blocos saindo às ruas, muitos foliões fazendo festa antes mesmo da data. E houve casos de pessoas que morreram eletrocutadas por causa de más instalações, por causa de problemas com energia elétrica. A Copel está fazendo um alerta para evitar acidentes. Confira com Priscila Paganotto.
Está chegando o primeiro grande feriado do ano e talvez o mais movimentado de mobilizações. Neste período de carnaval é preciso também ter atenção à rede elétrica. Os acidentes, muitos deles fatais, em geral acontecem por conta dos descuidos nas manobras perto da rede elétrica dos gigantescos carros alegóricos, além dos altos palanques e objetos lançados nas pistas, que colocam em risco a segurança dos foliões. Condutores de veículos altos, como carros alegóricos e trios elétricos, devem ter atenção redobrada ao manobrar perto de cabos e postes. O alerta também serve para quem estiver sobre os carros, palanques e arquibancadas metálicas montadas para os desfiles. São estruturas grandes e altas que devem ser instaladas longe da rede elétrica e fora do alcance da plateia. Na passarela, a dica é jamais arremessar serpentinas, jatos de espuma e fogos de artifícios perto da rede. Além de interrupções no fornecimento de energia, a brincadeira pode causar acidentes fatais. Se algum folião encontrar cabos soltos pendendo dos postes, deve isolar a área e acionar a Copel ou os bombeiros, pois podem estar energizados. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
A Serasa, que é a instituição conhecida por todo mundo como aquela que registra os casos de inadimplência de quem está com prestação atrasada, divulgou um ranking dos golpes mais comuns aqui no Brasil. O campeão foi o uso da carteira de identidade do RG roubado para comprar celular. Mas tem outros casos, como usar o RG para fazer cartão de crédito, parcelar televisão, som, eletrônicos e até abrir conta em bancos. Tudo com documentos falsos ou documentos roubados. Confira com a Beatriz Fidelis.
Comprar celular usando um documento falso ou roubado foi o tipo de golpe mais comum aplicado em 2017. Em seguida, estão emitir cartões de crédito, financiar TV, som e eletrônicos e abrir conta no banco. Tudo isso com documentos falsos. Os dados são de um levantamento feito pelo Serasa. Segundo o estudo, no último ano, no Brasil, foi aplicado cerca de um golpe a cada 16 segundos. Ou seja, quase 2 milhões de tentativas de fraude. É o maior índice dos últimos 3 anos. Caso tenha os documentos roubados, a dica para evitar futuras fraudes é fazer um boletim de ocorrência e entrar em contato com os órgãos e empresas competentes para avisar sobre o ocorrido. É importante ter cuidado na hora de digitar senhas de cartões e na hora de dar informações pessoais em cupons e promoções de loja. No mundo digital, a dica é tomar cuidado com os links recebidos em redes sociais. Não compartilhar dados pessoais na rede, não se cadastrar em sites não confiáveis e evitar usar redes de Wi-Fi públicas para fazer transações pessoais no celular. De Brasília, Beatriz Fidelis.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre um assunto que está batido, mas continua na moda: a reforma da Previdência.
Paraná de hoje volta já.